Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio, fui pra Espanha.
Então, Pierre, eu sei que você foi pra Espanha, mas assim, ficou bem defasado na ArenaCast, hein? A gente tá bem atrasado no episódio aí, acho que muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Inclusive, a gente gravou, né, um episódio atrás, só que a gente não foi ao ar. Então, esse episódio aqui vai ser 2 em 1, correto?
Vai ser 2 em 1, ou a gente vai falar um monte de coisa e lá no final eu vou colocar cortes dos temas, os trechinhos dos temas que a gente conversou para você ficar por dentro de tudo que aconteceu. Então, vai estar tudo, Caio. Esse episódio vai estar completão, mano.
É, então, vai ter 2 episódios em 1, como eu disse, né? Então tem assuntos do episódio que a gente gravou semana passada e vai ter assunto desse episódio agora, porque muita coisa aconteceu na semana aí.
Muita coisa. E uma das coisas foi o que eu disse. Fui pra Espanha, legal pra caralho, mano. Porra.
Pô, tá na Europa é mais fácil viajar entre os países aí, né?
Você faz um bate e volta, tá ligado? Tipo ir pra Mondaguá,
é, você pega o metrozão aí, você vai pra Paris, Espanha, você vai pra tudo quanto é país.
Porra, foi meio que uma comemoração 5 anos longe do Brasil. Não por estar longe do Brasil, né, mano? Mas por já estar tanto tempo fora do Brasil, tá dando tudo certo. Então acaba que a gente segue uma vida completamente diferente, mano. E, porra, é da hora, velho. A sensação de você estar em outro lugar. E acontecem umas coisas bizarras. Por quê? Antigamente, olha isso. Quando a gente estava aqui, já aqui em Portugal, né? A gente ouvia um brasileiro falando, a gente ficava mó feliz. Por quê? Porque a gente falava, porra, é legal ouvir o nosso idioma, tá ligado? O jeito que a gente fala, por mais que seja o mesmo idioma. Mas lá na Espanha, velho, aconteceu isso diferente. Aconteceu isso com o português. Quando a gente ouviu um português num café que a gente entrou, inclusive um café português lá na Espanha, a gente ficou trocando ideia, porque, tipo, meio que afaga depois de você ficar ouvindo só espanhol, só outro idioma que não é o seu, tá ligado?
É, igual quando você tá nos Estados Unidos, né? Só inglês aí. Dependendo do lugar que você tiver, é recheado de brasileiro, cara.
Porra, e isso, olha, eu vou te falar, é mó loucura, mano. É mó loucura, mas vale a pena. Quem puder fazer uma viagem dessa, olha, eu indico pra caralho, a Espanha é um espetáculo. Fui pra Vigo e pra Santiago de Compostela, mano.
É, tem gente...
Que lugar maravilhoso.
Tem gente que paga, né, pra fazer esse caminho aí.
O caminho de Santiago, né?
Isso.
É, o caminho de Santiago, o bagulho, mano, é um espetáculo.
E 5 anos em Portugal não é pra qualquer um, né? Porque tem muito brasileiro voltando de lá. Tem brasileiro pedindo que a embaixada banque a volta pro Brasil, porque as coisas ficaram difíceis, então... Não é qualquer um que vence em Portugal, não, viu, Pedro?
Olha, só sobrou quem teve coragem, viu? Porque, assim, existe todo um processo, né, velho? E esse processo, ele é desgastante pra caramba, cara. Eu e a minha mulher, a gente costuma falar que Portugal é o país que acaba com o relacionamento das pessoas,
mano. Por quê?
Porque, mano, assim, se o relacionamento não for uma coisa já, tipo, tão firme, tá ligado? Se vocês não tiverem... Não forem... vocês completos, tá ligado? Tipo, não for um casal que se completa, mano, isso daqui acaba com você, porque você tem diversos problemas que pra resolver são diferentes, tá ligado? Então, assim, de diversos casais que a gente conheceu aqui, mano, praticamente todos acabaram, sobrou, tipo, eu, a minha mulher e mais um outro casal, tá ligado?
É, porque vai começando a aparecer as dificuldades, né? Um tá na vibe de continuar e tentar e o outro já quer desistir, né, mano? Aí para as duas, mano, pessoas entrarem numa mesma vibe, demora, né, cara? E às vezes não acontece, aí acaba que os casais acabam terminando.
É complicado. Sim, é complicado, mano, porque são dificuldades. Você tá em outro país.
Longe da família.
Acontece é diferente. Longe da família, longe dos amigos, longe do que você gosta de fazer, do que você gosta de comer, tá ligado? Tudo isso faz falta, velho. Então, assim, acaba que se você não tiver alguma coisa que te prenda, tá ligado? Igual eu vim com a minha mulher e com o meu filho. Larguei tudo no Brasil, mano. Larguei um trabalho que eu já tava aí há quase 10 anos. Porra, tava, querendo ou não, a gente trabalhava na mesma empresa. A gente tava todo mundo meio que de boa, tá ligado? Então tudo isso acaba que você já, tipo, fica, porra, é isso, tá ligado? Não é isso. Aí você chega, começa a ter um outro ritmo de vida. E aí a gente foi pra Lisboa. Aí de Lisboa agora a gente veio pra Braga depois de, tipo, 4 anos. E no dia 2 eu fiz 5 anos de Portugal. Tipo, mano, são 5 anos de porrada. Só que tem que bater forte pro pai cair.
Tem que persistir, né? Quanto mais forte a pancada, mais o cara levanta mais preparado do que antes.
Porra, com toda certeza. E em falar em brasileiro, Caio, falar em brasileiro fora do Brasil, tem uma coisa muito legal acontecendo, que é o quê? Bruna Marquezine. E dessa vez não é por causa de escândalo, né, velho? Tipo, de Neymar, no caso. Não é um escândalo dela, que a menina nunca...
É, então, isso que eu ia comentar. A Bruna Marquezine não é de ficar, de se envolver muito em escândalo, não. É, sempre...
Não, escândalo era o Neymar.
É, ela é uma atriz mirim, né? E ficou adulta, virou adulta, no caso. Cresceu e apareceu, né? Até que os executivos da Warner olharam pra ela com outros olhos. E ela tá no novo filme do Besouro Azul aí, da DC. Confesso que eu não conheço muito sobre esse herói. Talvez o Pierre conheça mais. E pelo que eu vi no trailer, Pierre, eu posso estar enganado, mas a participação da Bruna é pequena. Mas enfim, né? Não deixa de ser uma vitória aqui pros brasileiros. Uma atriz do nosso país está estrelando um filme de Hollywood, né, Pierre? Assim como já aconteceu com Keanu Reeves e Alice Braga.
Então, assim, com o Keanu Reeves...
Keanu Reeves não, o Rodrigo, Rodrigo Santoro.
Errou, Rude Rodrigo Santoro.
São parecidos.
Está no cinema de novo. Olha, o Keanu Reeves é meio que o Jesus Cristo do cinema, né? Mano, é assim, a participação dela não vai ser tão pequena não, cara. Ela tem um papel muito importante, ela é a Penny, tá ligado? Ela é a Penny e ela meio que faz par romântico com o Besouro Azul, que, mano... Vai ser o Cholo Mariduanha, que é o menino do Cobra Kai, velho. Eu fiquei mó feliz, tá ligado? E pra quem não conhece a história do Besouro Azul, mano, nada mais é que um adolescente que ganha superpoder quando um escaravelho prende nas costas dele, tá ligado? E aí ele ganha uma armadura. Esse escaravelho é uma armadura alienígena, mano.
É, então, aqui no trailer...
É bem legal a história.
No trailer aparece a Marquezine muito rápido e ela entrega o besouro pra ele dentro de uma caixa.
Dentro de
uma caixinha de hambúrguer, sei lá o que é aquilo. Aí, no meu ver, né, assistindo só o dele, pareceu pra mim que a participação dela seria pequena. Mas tomara que ela tenha uma participação bem maior. E assim...
Porra, vai ser bem legal isso daí, Caio. Porque, olha, é um elenco, tipo, praticamente todo latino, velho.
É isso que é legal, né?
A gente conta aí. É, George Lopes, Harvey Gulen, tá ligado? O Ron Trujillo, tipo, tem um pessoal bem legal nesse filme.
É, tem tudo pra ser um filme legal aí. E assim, a gente tá meio defasado em filme de herói. Depois, acho que da terceira fase da Marvel, começou a decair os filmes. Aí saiu Shazam, Adão Negro, e dentre outros aí, de uma qualidade questionável, até o Homem Vespa lá no Quantumania. Então, os filmes de heróis estão, além de estarem saturados, né, estão vindo com uma qualidade muito aquém, viu, Pierre?
Mano, é complicado mesmo, porque assim, os filmes de super-heróis, velho, eu mesmo já tinha largado, mesmo a questão da Marvel, né, velho? Porque eu sou DC até a morte. E aí você falou do Adão Negro. Dwayne Johnson teve uma treta nervosa aí e ele não volta como Adão Negro.
E pior que...
Tanto que essa treta é a treta lá que até mesmo o bonitão não vai mais ser o Superman, né, mano?
É, sim, né? O... Cara, eu esqueci o nome dele. O Henry Cavill, né? Que é o feiticeiro.
O Henry Cavill,
inclusive,
é.
Eu acho que ele também recusou o papel do The Witcher lá, né? O feiticeiro.
Então, ele acabou de sair do The Witcher. Mano, ele saiu do The Witcher porque ele achou que ele iria voltar pro papel de Superman, tá ligado? Só que, querendo ou não, teve a treta toda lá do ele aparece no filme do Adão Negro, né? Um pedacinho lá no filme do Adão Negro. Só que, simplesmente, tudo que acontece ali, ele achou que ele ia voltar e tudo mais, que ia ser uma coisa, tá ligado? Só que o diretor lá, o Jaume Collett, mano, ele fez toda essa cena e o outro diretor, que eu agora até esqueci o nome. Porra, eu tô com um problema, mano, eu tô com um problema de esquecimento nervoso. Que é o diretor é David alguma coisa, David Sandberg, eu acho, que é do Shazam. Já tinha comentado que ele não voltaria a ser o Homem de Aço.
É, ele bateu de frente com a indústria, porque... né? Ele não quer o Henry Cavill como Superman, ele quer o ator mais novo, se não me engano.
Que é um ator mais novo e teve toda essa treta. E aí o Henry Cavill saiu. Mano, porra, você tá maluco. Então, tipo, acaba que essa questão... A grande questão disso é você gritar, é do Brasil, né, mano? Porque a Bruna Marquezine é mais um artista brasileiro fazendo sucesso fora do Brasil. A gente teve aí recentemente, Caio, uma entrevista no Jimmy Fallon, que é meu truta, né? Como você sabe, aí todo mundo sabe. Nós nos encontramos algumas vezes aí na praia. Ele olhou pra mim e fez... Jump, fucking shit, tipo, já colou na grade aqui em Portugal, então é a felicidade de você ter. Ele teve lá no programa dele agora, há uns dias, né, no caso, a presença do Wagner Moura.
Ah, mano. Sim, porra, Wagner Moura.
Legal pra caramba.
Se não me engano, acho que ele tem uns dois filmes lá de Hollywood, né? Tem a série Narcos, que marcou bastante. E aí, como eu citei alguns exemplos aí também, né? Do Rodrigo Santoro e da Alice Braga, que também são bem consagrados lá fora. E a Bruna Marquezine, eu acho que ela tem talento suficiente, meu Pierre, pra manter esse favoritismo, né? Entre os atores brasileiros lá no. Pra estrear em Hollywood. Eu acho que ela tem talento pra isso, pra segurar essa barra aí.
Porra, eu espero muito, de verdade. Eu acho também que ela é bem talentosa. Como eu disse, as polêmicas todas lá que eu comentei eram relacionadas sempre ao Neymar. A gente conhece o Neymar, que perdeu 1 milhão de euros essa semana em joguinho na internet. Então, assim. Queria eu ter 1 milhão de euros pra perder em joguinho.
Parece que.
E ele arrumou a nome.
Parece que era uma jogada de marketing, viu, Pé? Parece que ele não perdeu esse dinheiro, de fato.
Ah, muito boa essa informação que eu não sabia. Mas parabéns, Bruna Marquezine, mano. Estamos muito felizes com essas notícias todas aí.
É sempre
velho.
Bom. Sempre bom ver o Brasil em papel de destaque, né, Pé?
Na porra, com toda certeza. É um espetáculo. E, mano, um papel de destaque, Caio. Papel de destaque no cinema. Tá o novo filme de Dungeons & Dragons. Na verdade, novo não, né? Na verdade, o primeiro filme de Dungeons & Dragons. Que todo nerdola, porra, D&D, né, pai?
É, pra ser bem sincero, né? Eu fui entender um pouco mais sobre D&D assistindo a série Stranger Things, né? E lá, eles todo o background lá é sobre D&D. Aí a história vai desenrolando a partir daí, né? Os meninos que se reúnem pra jogar RPG. E quando eu vi o trailer, eu fiquei muito animado, Pierre. Eu não sabia que era D&D quando começou o trailer, né? Só fui descobrir no final, claro. E aí tem bastante mística, bastante dragões, seres místicos. Eu fiquei bem empolgado, Pierre. E pelo que tá na nossa pauta aqui, parece que tem uma cena do Caverna do Dragão, né? Que ganhou esse
Mano,
nome aqui no Brasil.
Porra.
Ganhou esse nome aqui no Brasil, mas a série original é Dungeons & Dragons.
É, mano. Então, muito foda. Eu pensei, quando vazou, um amigo meu me mandou falando, mano, vai sair o filme da Caverna do Dragão. Eu fiz, foda-se. Tipo, é isso. Mas já mentiram pra mim sobre isso uma vez. Eu faço parte daquele efeito Mandela de quem acha que assistiu um filme da Caverna do Dragão na sessão da tarde. Porque eu tenho toda certeza que eu assisti. E, mano, tem uma cena deles fugindo no labirinto do D&D, velho. É muito... Porra, espetáculo. O filme vai estrear no dia 13 de abril no Brasil, mas já estreou nos Estados Unidos, mano. E liderou as bilheterias dos Estados Unidos e do Canadá, arrecadando 38,5 milhões, Caio. Deixando pra trás até o nosso querido John Wick, velho.
Caramba, e sim, John Wick, pelo menos aqui no Brasil, tá fazendo muito sucesso, viu, Pierre?
É um dos filmes mais esperados, velho, porque todo mundo esperava John Wick 4.
É, dessa série eu assisti só o 2, gostei muito, só que eu não me interessei em assistir os outros. É um excelente filme de ação, com o Keanu Reeves dando porrada e tiro em todo mundo. E assim, tá sendo muito bem falado esse John Wick 4 aqui no Brasil, né? Em relação à bilheteria, depois do sucesso de Top Gun, mais um filme aí que fala que é sucesso de crítica e também de público, né, Pierre?
Então, mano, John Wick é maravilhoso, tá? Eu indico todo.
E a série animada de Caverna do Dragão não tem nem o que falar, né? Eu nunca assisti até o final. Se não me engano, eu acho que ela foi interrompida no meio. Acho que ela não tem final mesmo.
Então,
marcou...
É que nunca teve o final,
nunca
né,
teve,
velho?
Né?
Mas o final saiu depois de muitos anos em história em quadrinho.
Muito legal a história das crianças que se perdem no parque de diversão e vão parar, né? Vai parar nesse mundo, né? Aí muitas teorias se criaram, dizendo que algumas dessas pessoas estavam em coma, ou todos estavam em coma. Alice in Borderland, por exemplo, aborda esse tema, né? Onde as pessoas estão lutando para viver, e a representação disso é eles dentro de um jogo lá.
São os jogos.
Dentro dos jogos,
sim.
Lutando para sobreviver, literalmente. Só que, assim, é uma metáfora, porque eles estão numa cama, né? Lutando pela própria vida, para sair daquela situação. E aí, muita...
Mano, quando eu falei em efeito Mandela, foi até quanto a isso. Por quê? Eu tenho certeza, olha isso. E eu sei que não existe, tá? Tipo, pra mim, eu tinha assistido na minha infância um filme onde as crianças estavam no parque de diversão, na montanha-russa, e a montanha-russa ia e virava, e aí eles iam parar dentro daquele mundo. E aí era o mundo de Dungeons & Dragons e tal, e tudo mais... e eles tentavam sempre voltar, e no final, quando eles iam voltar, eles viam que eles tinham morrido, tá ligado? Tipo, por um poço. Só que isso nunca existiu, cara.
É, então. Como você participou desse surto sozinho, talvez não seja um surto coletivo, né? Porque tem um filme bem parecido com isso aí, Pierre, que é eles transitam entre dois mundos, que é aqueles Guerreiros da Virtude. Não sei se você lembra.
Olha aí, então. Será que
eu acho que você tá falando desse filme aqui, aí, porque é meio parecida a história. E uma teoria bem engraçada de Caverna do Dragão é que a Uni é o próprio Vingador, né? Os dois têm um chifre então, só. E toda vez que o pessoal ia conseguir sair daquele mundo lá e voltar pro mundo real, a Uni fazia alguma graça para que eles não fossem ir pra casa. Então há muitas teorias a respeito dessa série animada que tá na hora de fazer um remake já, ou pelo menos remasterizar, né?
Olha, eu dei uma olhada aqui nesse Guerreiros da Virtude e não é isso. Não é isso, não, porque não. Bom, pode ser que seja, não sei. Minha cabeça tá bem perdida agora. Mas assim, mano, tem todas as coisas sobre a Caverna do Dragão, né, mano? Foram 28 episódios, Caio.
Tipo, nossa!
Foram lançados 28 episódios. E o 29º e o 30 seria o final de tudo, tá ligado? E iria mostrar como tudo aconteceu, o que aconteceu e tudo mais. Só que a produtora da série, ela falou que isso não podia vir à tona, porque senão iria acabar com o encanto de tudo. Porque, querendo ou não, ficou aclamado por crianças, né, velho?
É, então, na verdade, marcou muito a minha infância, né? É até engraçado você falar que eram tão poucos episódios assim. 27, você falou?
São 28.
28 episódios, pra mim, tinha muito mais, PR, porque eu lembro de assistir esses episódios soltos, né? E aí a gente não consegue, quando a gente era criança, não tinha streaming, essas paradas, então a gente acompanhava o que tinha na televisão, né? E...
Ah, desculpa, são 27.
27,
mesmo,
né?
Então, 27, é... Falei 27, 28 e 27, são 27 episódios.
Na época, antes do streaming, né? A gente acompanhava pela TV e nem sempre esses episódios eles iam na sequência, então eles passavam episódios aleatórios e pra mim tinha durado muito mais. Muito legal, Caverna do Dragão, cara. É uma série que eu gostava muito quando era criança.
Ô, mano, deixa eu te falar. Tá aí a estranheza. O que acontece? Eu falei que eu participei de um surto. Só que tem aqui um elenco humano.
Não é as vozes?
Bob... Presto, então, não sei, porque não tá marcando, tá só elenco.
Não,
tá?
Mas aí às vezes são as vozes, entendeu?
Não, tomara, porque senão eu ia falar assim, mano, não foi um surto, eu tô ficando louco, minha cabeça vai explodir.
eu não lembro de nenhum live action com a Caverna do Dragão, não.
Não. Não, porque não existiu mesmo. E, mano, aí, cara, eu vou te falar, mano. Olha o tipo de correria que vai a pauta, né? Eu vou pular já na próximo tema aí da nossa pauta, que é o quê? O Whindersson Nunes, ele já tá preparando a ida dele, né, velho?
Exatamente, e assim, testamento muito legal, né, PR? São poucos que pensam nesse sentido como o Whindersson pensou aí, cara. Eu achei uma atitude muito bacana, ainda mais num país onde a gente mata os nossos cientistas, né?
Não, é, porque, mano, fudido, porque o Whindersson, ele já preparou um testamento, mano, e parte da fortuna dele vai ficar pra ciência, pra quem não tá sabendo.
E assim, conhecendo o Whindersson como eu conheço, Pierre, ele não fez isso de forma aleatória, porque, por exemplo, quando ele resolveu investir dinheiro, ele procurou os especialistas. Então eu acho que pra fazer esse testamento, ele procurou as pessoas específicas e certas e corretas pra garantir que esse dinheiro realmente vá pra ciência.
É, mano, eu achei muito, tipo, sei lá, tá ligado? É grande. O Whindersson, ele é grande e ele sabe disso. Então, tipo, ele tá fazendo mais uma vez um papel muito grande, tá ligado? Igual quando ele comprou respiradores lá pro norte do Brasil, durante a pandemia e tudo mais. O cara é grande, mano. E o Whindersson que vai participar de mais luta aí, né? Parece que ele vai disputar o torneio mundial de boxe.
E o Whindersson é uma pessoa visivelmente triste, né, Pierre? Eu acho que ele tá sempre procurando algum significado pra vida dele. Você pega ele no começo da carreira, é uma outra pessoa. Ele fazia aquilo, mesmo passando um perrengue, ele fazia com muito amor aquilo. E hoje parece que virou mais uma obrigação. Ele continua muito engraçado. Quando ele sobe no palco, você se caga de rir, porque é muito bom. Mas eu sinto que a alegria nele foi embora já, sabe, há algum tempo, cara.
Ah, desde tipo, que ele teve lá o falecimento do filhinho dele e tudo mais, tipo, ele querendo ou não, isso mexe muito.
Ele não passa essa impressão de uma pessoa triste?
Passa ele, sim. Mas, seu Caio, se eu falar pra você que, tipo, esse é o problema das pessoas com ansiedade e depressão, né, velho? Porque, tipo, por mais que você esteja feliz ali, ninguém sabe o que realmente acontece dentro da sua cabeça, mano.
É, e eu acho que, assim, ele não tá acostumado, ele não tá tancando viver no Brasil, né? Porque, por exemplo, viver no Brasil, cara, é você tá sendo vigiado, você que tem alguma fama, né? O Whindersson Nunes é bem famoso, no caso. Você tá sempre pisando em ovos, escolhendo as palavras, o que você pode brincar, com o que você pode fazer piada. Então, acho que o Whindersson meio que cansou disso. E ele viveu na pele também a questão do cancelamento, né? No Brasil, a gente tem uma mística de zoar quem é chifrado. Não tô falando que esse é o caso.
Infelizmente.
Não tô falando que esse é o caso do Whindersson, né? Não se provou nada até hoje, se ele foi traído ou não. Mas no Brasil, a gente tem muito... A gente zoa muito quem a vítima, no caso, né? Quem sofreu a traição. E muita gente acha que o Whindersson foi traído e aproveitou isso pra bater muito nele, cara, na época da Luísa Sonza e tudo mais. Aí ele engatou um novo relacionamento, de novo vem a polêmica, né, Pierre? Que a moça tava com ele por interesse, que ele não é um rapaz de muita beleza. Mas assim, desde que eu me conheço por gente, disseram que pra conquistar uma mulher você tem que fazer ela rir primeiro. Então o Whindersson tem isso.
Primeiro ela rir.
É, o Whindersson tem isso de sobra, né? E aí ele passou por isso Pierre? Certeza. Ele passou por isso também, de ter que se provar. É, na verdade, assim, ele não teria que provar nada pra ninguém, afinal de contas é a vida dele, com quem ele se relaciona é só o problema dele. Mas, de novo, né, ele é uma pessoa pública, então as pessoas sempre estão batendo nessa tecla, que as pessoas se aproximam dele por interesse, por causa do dinheiro. Enfim, vencido mais essa etapa da vida, aí ele consegue, né, engravidar a atual mulher dele, acaba perdendo o bebê, o que foi um baque gigantesco pra ele, e tudo isso foi minando o Whindersson Nunes, né, Pedro? Deixando ele cada vez mas enfim, espero que ele encontre
com
a paz.
Espero
que ele encontre a paz. Eu acho que ele tá buscando isso, é visível a busca dele por essa paz interior, porque assim, é um rapaz muito legal, muito bacana, muito talentoso também, e eu só desejo o melhor pra ele. E que atitude bonita dele, né, cara? Deixar tudo pra ciência.
Ô, mano, o Whindersson, velho, ele é o tipo de pessoa que a gente não conhece, mas que a gente tem uma proximidade do caralho.
A gente já gosta dele de graça, né?
Gosta de graça, mano. Ele é um cara que ele te traz essa proximidade. E isso é importante, velho.
E a gente que não...
Então, tipo, pode falar. O Whindersson... Não, só tenho a agradecer. Sim. O Whindersson, muito obrigado por tudo que você fez, tanto no período onde o país inteiro precisou, tá ligado? Assim como outros artistas fizeram também. Mas, tipo, porra, é muito legal. E por mais uma vez tá fazendo, porque o dinheiro que você tem não é pouco e vai ajudar muito em muita coisa, mano.
É, exatamente, né, Pierre? Um artista dessa magnitude. Ainda mais assim, serve de exemplo, né? Quem sabe ele tomou essa atitude e outras pessoas também não se comovam, as pessoas com dinheiro aí acabem seguindo o mesmo caminho do meio disso aí. E só pra encerrar...
Eu vou deixar os meus 8 euros, 4 pra ciência.
E o que eu ia falar, que a gente que não nasceu em berço de ouro, né? Nem eu, nem o PR, a gente nasceu de família muito rica, assim. Nunca passou...
Não, mas nem sentindo rico, deixa só família.
Nunca, mas graças a Deus, nunca passei necessidade, sempre tive de tudo. É, mas a gente que não nasceu em berço de ouro, assim, não tanto com muito dinheiro. O Whindersson, quando ele conta da infância dele difícil, né? Alguma das coisas a gente consegue se identificar, né? Garrafa de água na geladeira, entre outras coisas aí. Então, eu espero tudo de melhor pro Whindersson, Pierre.
Ah, com toda certeza. Eu reluto a não falar da minha infância, tá ligado? Eu tenho um problema muito sério em falar da minha infância, porque eu sei muito bem tudo que o Whindersson passou, tá ligado? Meio que eu vivi na pele também. Mas eu sempre falo isso, mano. A favela venceu, tá ligado?
É lógico.
Eu praticamente nasci na beira do rio e hoje, tipo, eu tô em um país na Europa, trabalho, não sou rico.
Em euro.
Levanto, ganho em euro, mas levanto todo dia cedo, ó, tô de férias, tô com uma mini férias, até o dia 10, só volto trabalhar no dia 11, tô desde de sexta-feira em casa já, tipo, coisa maravilhosa, e tudo isso é o refresco dos justos, né, mano? Porque, tipo, se você corre atrás do seu bagulho, não importa de onde que você é, mano, não importa quem você é, não importa que você pode fazer o seu corre e, tipo, crescer, mano, nem que seja pouco, tá ligado? O proletariado, às vezes, nasceu só pra ser o proletariado.
É, crescer sem pisar em ninguém, né? Vale tudo aí nessa vida pra gente conseguir ir atrás da nossa felicidade aí, BR. E assim, eu achei um excelente gancho você falar de infância, porque a próxima pauta, ela não é muito legal, acho que vai deixar o clima um pouco pesado, que são os tiroteios nos Estados Unidos, né, Pierre? A gente meio que vê esse tipo de notícia e acha comum, né?
Então, o pior é que não é só nos Estados Unidos, né, cara? Tipo, o pior é que essa semana, velho, no Brasil, tanto no Brasil, foram dois casos, mano. Foram dois casos, um adolescente matou uma professora esfaqueada e um outro, tipo, e um outro da oitava série esfaqueou alguns alunos, tá ligado? Tipo, isso aconteceu na Vila Sônia, mano. Tipo, velho, você tem noção que ir pra escola, aí teve o caso de Nashville, que foi o cara que o tiroteio na escola primária em Nashville, onde, tipo, ficaram seis ou sete pessoas mortas, se não me engano, sete pessoas mortas, tá ligado? Tipo, porra, é ferrado você ver esses bagulho, tá ligado? Acontecendo aí.
E de novo, né, Pierre, a gente volta pra aquela tecla, né, porque nos Estados Unidos é muito fácil você comprar uma arma, você vai no mercado como se fosse pegar um engradado de cerveja, tá lá disponível pra quem quiser. E levanta essa questão de novo, né? Essa notícia que você trouxe aqui na pauta, os Estados Unidos já contabilizam 19 tiroteios, estabelecimentos de ensino desde o início desse ano, 2023. Já no Brasil, nos últimos 20 anos, já teve 23 ataques, Pierre. E assim, muito triste essa história do menino que invadiu a escola aqui em São Paulo, né? E matou uma professora de mais de 70 anos, ou seja, ela nem precisaria estar ali. Ela estava ali por amor, né? A profissão de professor é muito bonita, né, Pierre? Só leciona quem tem o dom mesmo para isso. E ela estava lá exercendo a sua profissão. Não precisaria estar ali, como eu disse, ela já era aposentada. Acabou levando umas facadas desse aluno de 13 anos aí, que foi contido, Pierre, por duas professoras mulheres. Vale dizer, sim, duas heroínas aí. A primeira ali, ela conseguiu segurar ele um pouco, mas aí chegou uma segunda, meteu um mata-leão nele, conseguiu mobilizar o menino. E aí desarmou ele e aí tudo correu bem a partir daí. Uma pena elas não terem chegado um pouquinho mais cedo para tentar evitar a morte da outra professora. E ao que parece, né, esse menino sofria bullying. E é como eu e o Pierre trouxe aqui. O bullying sempre vai existir, né? Se você nasce um pouco diferente, eu sou japonês. Então, a minha vida inteira eu ouvi japa, japonês. Poucas vezes eu ouvi o meu nome. É sempre japa ou japonês. Mano. Você tem que ter uma base estrutural de família muito boa, Pierre. Você tem que conversar com o seu filho todos os dias, perguntar como é que tá na escola, o que ele tá sentindo, quais são as coisas que ele está passando, como é que você pode fazer para ajudar. Porque às vezes o pai ou a mãe chega no trabalho cansado e a única coisa que eles querem fazer é dormir, né, Pierre? E quando você é responsável por uma outra vida, você tem que estar participando dessa vida. Assim, em todos os estágios, para evitar esse tipo de coisa, né? Porque, pelo que eu ouvi na reportagem, esse menino sofria bullying. Inclusive, ele foi para a escola na intenção de matar um outro aluno, um outro amigo dele, que ele já tinha brigado semana passada. Então, já tinha esse histórico.
Sim, ele foi para a escola, para matar esse aluno. Só que esse aluno faltou, e aí ele pegou a professora que tinha separado a briga, velho.
Não, eu não sei se ela, chegou a separar. Pelo vídeo, Pierre. Ela tá ali guardando as coisas, alguma coisa assim. Não dá pra entender, não dá pra ver a fisionomia dela, se era de desespero ou não. Mas pelo vídeo que eu vi, ela tava em pé, mexendo em alguma mochila, alguma coisa, e ela vem e tomou facada.
Ah, não, não, mas ela tinha separado.
Ah, tá, tem um contexto.
Entendi.
Sim. Não, perfeito. E é como eu disse, né, Pierre?
Anteriormente.
É fundamental o acompanhamento dos pais, né? Os pais têm que saber o que tá passando na cabeça dos seus filhos. Às vezes ele tá enfrentando um monte de situações aí que uma criança não tem as condições de aguentar sozinho. Eu acho que a maior, eu não diria culpa, porque é muito complicado culpar os pais, né? Pela rotina de trabalho e tudo mais. Mas acho que mesmo com essa rotina cansativa, reserva pelo menos umas 2 horas no seu dia para conversar com seu filho, que eu acho que diminuiria aí muito casos como esse, viu, Pierre?
Mano, é ferrado, porque querendo ou não, aí vamos ver as notícias sobre tudo que aconteceu, tá ligado? Tipo, infelizmente o que a gente se depara é: ah, fez isso porque joga videogame violento, mano, porque joga GTA e sai atropelando e sai fazendo um monte de merda. Ah, porque
não
agora
faz sentido, o Discord, não faz sentido
ele tipo faz isso.
Não faz sentido.
Ô, mano, desculpa, assim. não dá pra gente minimizar uma morte, tá ligado? Uma perda desse tamanho, que é a perda dessa professora. E, tipo, não tem como a gente falar, mano.
Não faz nem sentido isso aí,
velho. Vou culpar os videogames. Mano, você... Ó, desculpa, eu jogo videogame a minha vida inteira. Inteira. Desde quando eu era criança, desde mais ou menos ali os meus 7, 8 anos. Antes já jogava um pouquinho de fliperama ali no Tekken Fighter, tá ligado? Não virei lutador, não virei jogador de futebol, não virei um assassino que se disfarça, não virei um... Se eu pensar o que mais... vai, um assassino... O Assassin's Creed, não virei o Asio.
Joguei Street Fighter, não soltei Hadouken pelas mãos.
Não, então... velho, eu até tenho um Hadouken tatuado no pulso. Mas não, é só isso.
Não, mas eu acho os jogos, eles servem justamente pro contrário, viu, PR? Pra pessoa extravasar, né? De repente ela teve um dia cheio, um dia estressante. Eu mesmo tô gravando aqui já pensando na Air do God of War, que eu não consegui matar em 8 horas. Vamos ver se eu consigo matar em meia hora. É uma Valkyria muito forte pro jogo. E assim, eu acho que o videogame ele serve justamente para o contrário, cara. É muito ignorante você culpar os games por conta disso. Por mais violento que ele seja, eu acho que ele serve mais pra gente canalizar a nossa energia, né? Então se você...
Mano, é ferrado, porque o que vem é isso, Caio, que tipo, os pais deixam os videogames e o YouTube meio que educar as crianças. Eu concordo que tem um problema de... tá ligado? Social muito grande na estrutura que a internet, que a mídia social se tornou para a educação de pessoas que não têm uma estrutura familiar tão boa ou que não têm uma mentalidade tão formada, tá ligado? Mas aí você culpar esse tipo de coisa, você culpar salas do Discord. A gente sabe que tem um monte de gente fazendo merda em sala do Discord.
Mas se não fosse no Discord, se não fosse no Discord, tipo... seria no WhatsApp... ou seria no Skype, eu acho que a plataforma não tem nada a ver com isso aí.
Só que aí entra, sabe por que o Discord, que o pessoal mais citou, jornalistas e até mesmo, tipo, pessoas ligadas à justiça no Brasil mais citaram? Porque é onde tá o pessoal estranho, mano. Que é o cara que gosta de videogame, que se veste de anime, que coloca o seu nome no Death Note, tá ligado? Por quê? Porque você pega aquele caso do cara que matou a menina gamer. Era um nerdão que matou uma menina.
Não, guerra. Mas aí os caras transformam uma exceção numa regra, né, velho? Não tem por que fazer isso. É igual você achar que andar de carro é muito mais seguro do que andar de avião, entendeu? A exceção, mano, acaba virando a regra.
O Assassin's Creed, ele tá ajudando na reconstrução da Catedral de Notre Dame.
Pra você ter uma noção.
De tão perfeito que o jogo é. Tipo, jogos são utilizados hoje pra fazer um monte de desenvolvimento, tipo, de pesquisa e até mesmo social. Mano, não dá pra gente simplesmente pegar esses tipos de casos e achar que é isso e pronto, e acabou e dane-se.
E toda criança, né, Pierre?
Quer sempre ligar isso a esses problemas, tá ligado?
E toda criança, se ela tiver um mínimo de acesso, ela vai querer jogar videogame. É lógico que não tô falando de...
Porra, claro!
Não posso aqui generalizar dizendo que toda criança de 13 anos joga videogame, porque nem todo mundo tem acesso, né? A gente vive num país aí que a desigualdade é gigantesca. Mas, enfim, eu imagino que a criança de 13 anos que tem o mínimo de acesso, ela vai querer jogar. Então, eu acho que é incabível você colocar a culpa no videogame, sendo que tem uma série de outros fatores mais importantes que o pessoal prefere ignorar e jogar a culpa nas coisas que estão teoricamente mais fáceis, né? Mais palpáveis aí.
Tem que ter uma grande paciência, Caio. E Caio, fucking shit.
Fucking shit.
Vai ter uma luta pica, fucking shit. É o Naldo de novo.
Não, velho. Mano, eu acho que assim, no dia que essa luta for acontecer de fato, eu acho que o Naldo vai inventar alguma desculpa, viu, PR, pra não lutar.
Sim.
Porque assim, a exemplo do que aconteceu...
O Naldo é grande,
não, mas
velho.
Ele não sabe lutar, cara. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Whindersson.
Não, ele luta bastante
Quem,
tempo.
Quem, o Naldo?
Sim, o Naldo já luta bastante tempo, ele já luta mais de 13 anos.
Mas o Popó é profissional, né, mano?
Tudo bem que são 13 anos do Naldo.
Pode dividir por 3 esses 13 anos, né?
A gente não sabe realmente o que é e tal. Mais um soco de 2,5 toneladas. E tipo, mano, é fudido. Mas ó, ele e o Popó estão se alfinetando, mano. E segundo o Naldo, ele foi no programa do Danilo Gentili lá o The Noite, sou apaixonado por aquele programa. E simplesmente ele falou que em junho ou julho ele vai enfrentar o Popó, já tá tudo certo. Vai ser em São Paulo a luta, e olha, essa luta, acredito eu que vai pegar fogo. Eu acho que o Popó vai macetar,
eu também
ele,
acho.
Mas o Naldo é muito forte. O Naldo é muito
mas
forte.
Aí, o Naldo vai receber pra apanhar?
Não sei. Por quê? Porque agora a onda, Caio, a onda não é só você, tipo, falar fucking shit e eu quero lutar com o Popó. O Popó, ele tá bem concorrido, porque o Kleber Bambam também quer lutar com o Popó e já falou que arrebenta o Popó.
É, tem que ver a questão da idade, né? O Popó enfrentou o Whindersson, que é muito mais novo do que ele. Já o Bambam e o Naldo, eu acho que deve ter quase ali a mesma idade.
Eu acredito que tenha uma idade próxima deles também.
Porque assim...
E vai ser interessante.
Tá certo que o Popó, ele é profissional, ganhou muitas lutas.
Três vezes campeão do mundo.
Ele é campeão mundial. Só três vezes campeão do mundo. Mas assim, o cara já tá ficando velho, né? Acho que o pessoal tá achando que só porque ele tá velho, vale desafiar o cara. Mas enfim, a gente viu o que aconteceu com o Whindersson aí. Pode não ser uma boa ideia ficar provocando o Popó, não. Eu não faria isso.
Mano, o Arcelino Popó de Freitas tem 47
anos
de
ainda,
idade,
tá? Novo,
tá novo. Tá, ainda tá. É Arcelino, tá, gente? Eu falei Arcelino.
Eu sempre vou falar Arcelino, sempre.
É mais fácil de falar, é mais fácil de falar. E o Naldo Beni, o cantor aí que estaria no álbum do Michael Jackson, que é amigo do LeBron, tem 43 anos de
43?
Idade, mano. 43? Tá bem próximo. Sim, tá bem próximo. Eu vou falar uma coisa pra você, mano. Olha, o Naldo, ele é grande pra caralho. Pra ele dar uma macetada no Popó, é só ele saber lutar mesmo.
É que o Popó, ele é profissional, né, mano? O cara, ele...
Sim, tem essa.
Ele se movimenta de outra forma, ele sabe se proteger. Eu acho que...
O Naldo é bom dançando.
Então, eu acho que tá meio... O disparate aí, eu acho que tá meio grande aí, Pierre.
Ô, Caio, agora só pra gente encerrar aí pra parte que todo mundo espera aí, ó. Abriu azul, velho. Mês de conscientização sobre o autismo. Então, nunca deixem de se inteirar sobre o transtorno do espectro autista, tá ligado? É muito importante você saber. São mais de 2 milhões de brasileiros que têm esse transtorno. E, mano, já tem lei que protege o autista. Cada dia que passa, graças aí à luta do Marcos Mion, vem se tornando cada vez mais visível no Brasil. É muito importante. Eu tenho um filho autista, tenho puta de um orgulho disso. Se eu pudesse ser pai dele nas minhas próximas 50 vidas, eu seria, tá ligado? Desse mesmo jeito. Então, no mês de abril aí, mês de abril azul, mano, não esqueça. É o mês do transtorno, é o mês de conscientização do transtorno do espectro autista.
E assim, Pierre, tem que tomar muito cuidado quando vou fazer o diagnóstico também. Tem que sempre procurar um especialista. Às vezes seu filho só é introvertido mesmo, porque assim, quando você diagnostica alguém com autismo, às vezes tem medicamentos, às vezes tem um acompanhamento, e quando você faz um falso diagnóstico, talvez você tire a vaga de uma outra pessoa. Então é muito importante você saber diagnosticar da forma correta. Não sei se caracteriza como uma doença, né, Pierre?
Não, transtorno.
É um transtorno, então precisa ser muito bem feito isso, pra de repente a gente não tirar a vaga de ninguém aí, e o sol nasceu pra todos, né, Pia?
Não, com toda certeza. Então, conheça, saiba cada vez mais, é importante. Essas pessoas, elas precisam de visibilidade, porque o autista, ele pode fazer tudo e está em todo lugar, tá ligado? Às vezes ele só precisa ser um pouco mais conhecido, entendido. Então, mês de abril azul aí, ó, muito importante. Eu tô nessa luta já há 7 anos, tenho puta de um orgulho. E eu sou o Pierre, mês do autismo.
E eu sou o Caio Visor Azul.
Ainda até casou o Caio Besouro Azul. Aí chegou a hora, Caio. Chegou a hora. Caio do céu. Estamos chegando nas finais dos estaduais, meu parceiro.
Então, Pierre, eu tô meio perdido no tempo. Porque, assim, a gente tá gravando esse episódio em cima de outro episódio. E eu não sei se a gente já falou da final. Acontece que o Água Santa jogou água no chope do Palmeiras de novo. Pra quem não se lembra,
olha,
o áudio do Facin Cane lá que ficou famoso nos últimos dias, eu acho que foi logo após um jogo contra o Água Santa, onde o Palmeiras teria tomado 4-1, Pia. E a história se repete, dessa vez no placar não tão elástico assim. Mas o Água Santa, quem diria, saiu na frente na final, conseguiu ganhar do Palmeiras em casa. E assim, eu acho que agora, se o Abel planejava ir com o time reserva na final, ou se imaginava um jogo mais fácil, eu acho que vai rever um pouco os conceitos dele, viu, Pierre?
O Abel Ferreira, para variar, foi muito do escroto do caralho na entrevista que ele deu, né, depois do jogo. É, ele falou que é o jogo da vida dos caras. Todo mundo sabe disso, Abel Ferreira. Você não precisa... Tá ligado? Você sempre treinou times do mesmo tamanho do Água Santa. Pela primeira vez você está treinando um time que é um pouquinho maior
que isso. Que isso, que isso.
Tá?
O Palmeiras é gigante.
Então, assim, mais respeito. Ele desrespeita todo mundo e o palmeirense acha bonito. Então, olha, pau no cu do Abel Ferreira.
O palmeirense não acha bonito. O palmeirense acha bonito a Copa do Brasil, que ele ganhou, a Libertadores, o Brasileiro.
Não, acha bonito a falta de respeito dele. Ele é um cara desrespeitoso pra caralho. E não adianta ele vir falar, ah, eu não vim pro Brasil fazer amigos. Eu também não vim pra Portugal fazer amigos, mas nem por isso eu saio desrespeitando todo mundo que não merece. E olha que eu sou bom nisso, viu? Caio, esse jogo que você falou, o primeiro jogo aí do Palmeiras e Água Santa, foi lá no dia 27 de março de 2016, mano.
É, exatamente.
Em Presidente Prudente.
E eu acho.
E teve foi a goleada de 4-1 do Água Santa, né?
É, então, Pierre, eu acho. E essa derrota de 4-1 aí foi o que originou aquele áudio do Facin Cane. Você sabe que áudio que eu tô falando?
Não sei.
É o áudio, mano, do Facin Cane descendo a lenha no Palmeiras, cara.
Impressionante a capacidade que esse time tem para ser humilhado. E dessa vez eu falo seguramente. Deixei isso no comentário na Rádio Bandeirantes. Isso está registrado nacionalmente na história do rádio. O Palmeiras deu o maior vexame de sua história.
Falando que o Palmeiras não tinha condições nem de ganhar a Copa Kaiser na época.
Ah, mas na época...
Não, é, você, a gente, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar, né? Que o Palmeiras caiu em 2012, 2013 foi um ano terrível. 2014 nem se fala, que tinha Mazinho no elenco. Era um time que não, era assim, o Palmeiras era entrar em campo pra ser zoado.
Era feio aquele time, viu? Vou falar uma coisa pra você.
E aí,
feio, que saudade.
Aí o Paulo Nobre bateu no peito, correu o risco de cair de novo, lá por esses anos aí, 2014, ficou lá nas últimas posições e reestruturou o time, tirou dinheiro do próprio bolso, o Palmeiras pagou, que isso fique bem claro, tá? O Palmeiras não deve mais nada pro Paulo Nobre. E reestruturou
Mas
o time, né?
Valendo.
Reestruturou o time. E aí, passados aí, deixa eu fazer a conta aqui. 4 mais 3, correto? 7 anos aí.
Aí os 8, 7, 7 8, 8
anos aí. O Palmeiras se vê de novo num confronto contra o Água Santa. E pra surpresa de todo mundo tinha o Palmeiras como favoritaço. Eu nem sei quanto estavam pagando aí as casas de apostas. O Água Santa colocou água no chope do Palmeiras novamente, Pierre. Dessa vez não foi uma goleada, mas foi numa final de Paulistão, cara. Quem diria?
E olha, foi uma deitada do Bruno Mesenga, viu? Uma deitada, deixou dois gols, cara. E deixou o primeiro gol aos 44 do primeiro tempo, o segundo já era aos 47 do segundo tempo, velho.
Exatamente. E assim, ouvindo os comentários do pós-jogo, né? Falam que o Água Santa não achou esses dois gols, não, Pierre.
Não. Era pra ter sido 3 ou 4.
Isso.
Sem sacanagem.
O Água Santa jogou muita bola. A gente teve aí também o destaque do Endrick, né? Que não marcava fazia muito tempo. Voltou a marcar.
Não marcou o primeiro gol dele como profissional, né? Se eu não me engano.
Não, eu acho que não. Acho que ele já fez outros gols. É que esse ano ele tava.
Já fez outro?
Esse ano ele tava numa seca terrível, Pierre.
Aí... Desde a vinda pro Real Madrid, o Real Madrid já questionou o Palmeiras, pra você ter noção.
aceita a devolução? Mas eu acho
Nossa,
que...
Nossa, eu não aceitava, não, o novo Kerman.
O novo Keirson.
É o Keirson, né? Que era o Foquinha?
Acho que o Keirson era o Foquinha.
Era o Kerman. Era o Kerman, mano.
Não, mas o Keirson também tinha umas...
Não, foi o Keirson que foi pro Barcelona.
Isso, ele
verdade.
Tinha umas gracinhas também nesse time. Mas o Endrick é muito jogador. E assim, Pierre, na minha opinião, vai ser um jogo duro a volta. Mas aí depois que o Palmeiras achar o primeiro gol, veio o segundo, o terceiro, eu acho que o Palmeiras passa, é campeão fácil em cima do Água Santa. Eu acho que foi um acaso aí essa derrota. A primeira derrota do Palmeiras, uma caralhada de jogos aí, Pierre. No Paulista estava invicto, mas o Água Santa foi responsável pela essa primeira derrota do Verdão depois de muito tempo.
Eu vou falar uma coisa para você que, de verdade, eu acredito muito nesse time do Água Santa, cara. Eu sei que o time do Palmeiras é brilhante, tá? Vou ser babaca de falar que... Ah, não. Mas se o Palmeiras jogar o futebolzinho que jogou no primeiro jogo contra o Água Santa, esquece, tá?
Ah, mas eu acho que não.
Esquece que não olha...
Você lembra o jogo contra
o
São Paulo?
Se o Água... Mas o Água Santa... Então, o Água Santa vai entrar com o regulamento embaixo do braço, né, pai?
É, então.
Você estaciona o ônibus na frente do gol, toma o Palmeiras. E aí, quando você começa a apertar, se o Palmeiras não fizer um gol nos primeiros 15 minutos...
Eu acho que vai. Eu acho que vai ser estilo que eles fizeram com o São Paulo. Encurralou
então,
São
mas
Paulo.
Se não fizer, tá com a pressão toda
não, em cima. Não, sim, isso eu concordo. Passou os primeiros 15 minutos, o Palmeiras não abriu o placar ainda, eu acho que a pressão vai aumentar.
E se o Água Santa abre o placar nos primeiros 5 minutos?
Aí complicou, hein?
Entendeu? Porque assim, o time do Água Santa é muito bem treinado.
Hein?
É muito bem treinado. É um time que joga muito bonito.
É, então, inclusive o técnico deu uma coletiva aí. É um cara que tá se preparando, viu, Pierre? Depois do Campeonato Paulista, o time vai entrar de férias e ele vai lá pra Europa terminar o curso dele da UEFA. E vai fazer uns intercâmbios lá no time da Europa, cara. O cara tá se preparando aí.
Olha.
Eis que surge um novo nome aí, Pierre.
Eu vou torcer pro Água Santa dia 9 de abril, fudidamente, porque olha, vai Água Santa. Nossa, tô. O Caio, e teve outro jogo, né, Caio? Teve o Fla-Flu. O Fla-Flu, e eu vou falar uma coisa pra você. Um Fla-Flu que me deixa. Toda vez que eu vejo Flamengo e Fluminense, Vasco e Flamengo, qualquer jogo de clássico do Rio, eu fico muito puto, sabe por quê? Porque lá no Rio, você olha o Maracanã, as torcidas são misturadas.
É maravilhoso isso.
As torcidas estão. Olha o tamanho da asquerosidade que se tornou o futebol paulista, mano.
Isso.
Você vê um Fla-Flu, que é um clássico enorme. Tá? É um clássico gigantesco. Dois dos maiores times do país. A gente sabe que o Fluminense não via muito bem nos últimos tempos. Não vem igual o Flamengo, por exemplo. Mas, tipo, porra. São duas torcidas imensas e duas torcidas que se respeitam.
E, mano, se não me engano, Pierre, no Maracanã também tem uma ala chamada Geral, que fica as duas torcidas realmente mescladas ali. Não sei se ainda existe.
Sim, é na geral fica, né? Junto, sim. Então, Caio, e voltando aí no Fluminense e Flamengo, velho, o que ficou marcado de ruim em questão a torcidas, velho, foi a morte, né, do torcedor do Fluminense a tiros por policial penal num bar lotado, tipo, lá no Maracanã. O policial, ele foi preso e encaminhado pra delegacia de homicídios por policiais militares autuado em flagrante, mano.
Nossa, até quando a gente vai ter que dar notícias como essa, né, PR? O pessoal que confunde futebol, que era pra ser um esporte de alegria, com violência, né? Cada vez mais...
Mano,
infelizmente se tornou banal isso aí.
Não, se tornou, ó. Mas aí, voltando pro jogo, teve ali Ayrton Lucas fazendo gol em Pedro. Mano, Pedro, ele é brilhante demais. Vou falar pra você. O Fábio pega muito. O Cruzeiro deve estar completamente... Tipo, é sério, mano. Então, olha, puto, porque o Fábio pega muito no gol. E se não fosse o Fábio, tinha sido os 4-0 pro Flamengo. O Samuel Xavier foi expulso do Fluminense. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Pra mim, o Fluminense ainda ganha essa porra desse campeonato.
Ah, vou torcer muito.
Por quê? Porque simplesmente, Caio, o Fluminense jogou melhor a maior parte do tempo e foi prejudicado.
É, exatamente. É. Eu ouvi, né, os comentários pós-jogo. E parece que até ali o Fluminense fazer o gol, o Fluminense era melhor. Aí depois toma o gol, se desespera. Inclusive teve um jogador expulso, mais o Diniz. Então, essas duas personalidades vão desfocar o Fluminense pro próximo jogo. Mas nos últimos confrontos, o Fluminense tava levando a melhor, né, Pierre? E aí...
Pode falar.
E aí, nesse confronto que tava valendo taça, que é a final do Carioca, o Fluminense deu aquela vacilada. Eu tava vendo alguns lances aí, o Cano chegou a perder gol. Na verdade, foi bem pareio. Foi bem pareio as chances. E aí o Flamengo foi mais efetivo e saiu com a vantagem. 2-0 é uma baita de uma vantagem.
Ô, mano, o Ganso foi muito bem marcado, tá? O Gerson, eu acho uma ilusão. o torcedor do Flamengo é muito iludido com o Gerson.
Ele jogou muita bola, Gerson, né? Ele
jogou na primeira passagem dele, mas essas voltas aí, Caio, eu tô começando a abraçar o que você sempre falou, de que quando o jogador volta pro time, nunca é igual, não. Realmente.
Ou ele vai...
Isso vem ficando
nítido. Ou ele vai arrebentar, Pierre, arrebentar mesmo. Ou ele vai ser aquele aíngua desgraçada, que não vai resolver nada. Porque assim, o negócio tá feio. E Pierre, aproveitando sobre que a gente tá falando de ínguas aí, ao que me parece, o Jô tá fugindo de pensão, hein, cara?
É sério, você tá de brincadeira.
É, cara, parece que apareceu uma modelo aí dizendo que ele não queria assumir o filho, inclusive acusando ele, dizendo que ele falou pra ela tirar a criança.
Meu pai.
Você lembra que o Jô ficou sumido, né? De uns tempos lá. Apareceu no pagode,
claro,
o Corinthians estava numa decisão aí.
Tava perdendo.
Exatamente, e aí tem mais essa polêmica aí, mas podemos voltar aí pro Carioca. Pode concluir.
Ô, Caio, não, vai, já vamos antes da gente concluir aí, ó. Só comentar que saiu, né? Como é que é o nome da? O sorteio da Taça Libertadores das Américas 2023. Eu sei que. O Tricolor não tá, O Tricolor não tá, é um time que faz falta para Libertadores das Américas sempre, querendo ou não, é um time muito grande, o nosso Tricas. E mano, eu vou falar para você, olha, interessante, tá? Interessante. Você tem Grupo A, rapidinho, passando bem rápido, ó. Alcas, esse Alcas aqui, eu nem sei de onde que é esse caralho. Flamengo, Racing e Nublense, grupo B. Esse grupo é o mais engraçado e interessante, que é o Independente, o Internacional, o Metropolitanos e o Nacional. Olha. Grupo C, Barcelona, Bolívar, Cerro Porteño e Palmeiras.
Esse grupo aí, Pedro, ele não tá tão fácil não, hein? Porque ano passado...
O do Palmeiras? Isso aqui é uma brincadeira de mau gosto. O Palmeiras vai passar...
Não, vai passar, mas esse grupo tá pelo menos mais difícil do que o do ano passado, hein? O Palmeiras pode ter problemas aí com o Cerro Porteño e com o Barcelona de Guayaquil jogando na altitude.
Eu já acho que o grupo do Fluminense, que é o grupo D, é bem complicado, tá? Porque é Fluminense, River Plate, Strongest da Bolívia e o Sporting Cristal.
Esses times bolivianos, PR, eles só oferecem perigo jogando lá na altitude. E fora
na
isso,
altitude,
eles
sim.
São umas piadas, velho.
O grupo do Corinthians também não é um grupo muito fácil, não, tá? Tem o Argentinos Juniors, que foi o líder do campeonato argentino aí pela maior parte do ano passado, não foi campeão, se não me engano. O Corinthians, o Independente Del Valle, que é um time chato,
que tirou o título do São Paulo.
E o Liverpool do Uruguai. Tirou do São Paulo, tirou do Flamengo, tirou do Corinthians, já bateu tudo que é brasileiro essa porra.
Exatamente. Mas eu acho que deve passar Del Valle e Corinthians com uma certa facilidade aí, Pierre.
Olha, aí você tem um grupo: Mônagas, Deportivo, Perense, Colo-Colo e Boca Juniors, que é o grupo F. O grupo G, Alianza Lima, esse grupo é legal. Alianza Lima, Atlético do Paraná, Atlético Mineiro e Libertad.
Já pensou passa um Atlético Paranaense e Libertad? Ia ser legal, hein?
Olha, eu vou te falar que o Atlético Paranaense vai, tá? É o time com a mais tempo invicto no Brasil, agora com a derrota do Palmeiras, tá?
Eita!
E o último grupo é o grupo H, que tem o Atlético Nacional, Melgar, Olímpica. Olímpia,
famoso grupo nem aí, né, Pierre? Ninguém tá nem aí com esse
grupo. É o grupo foda-se. É o grupo foda-se. E, mano, você tá maluco? Teve Copa do Brasil também, Caio. O Coringão vai pegar o Remo. Coisa linda. E o São Paulo vai pegar o Ituano.
Opa! Ituano que aprontou pro lado do Corinthians.
Aprontou pro lado do Corinthians, depois aprontou pro lado de quem mais?
Quase ganhou do Palmeiras.
Não aprontou... Quase ganhou do Palmeiras. Mano, time chato do caralho. O pessoal tá pensando que... Né? E ó, o pior disso tudo é que o Corinthians teve duas notícias muito boas. Uma muito boa e uma ruim. Que foi o quê? O Corinthians pagou a primeira parcela da Arena do Corinthians aí depois do acordo com a Caixa. Não, a primeira depois do acordo com a Caixa. Já tinham sido pagas as outras parcelas anteriormente, aí o Corinthians, período de pandemia, não pagou nada que estava aguardando para fazer o acordo com a Caixa. E aí agora pagou 17 milhões de reais. Que o Corinthians fez aí de janeiro até agora, tá? Só de bilheteria. Ainda sobrou, se eu não me engano, quase 5 milhões de reais pro Corinthians desse dinheiro. E o dinheiro até o final do ano da bilheteria é do Corinthians.
Ah, muito bom, não vai pra lugar nenhum.
Não vai para lugar nenhum, isso é muito isso bom. É não vai para W Torres, tá, Palmeiras? Só para você saber, só para você saber. E aí, Caio, e só que com essas últimas quedas do Corinthians no Campeonato Paulista, parceiro, o Corinthians pode ficar fora da Copa do Brasil de 2024.
É, o São Paulo também, se não me engano.
Que vergonha, olha que vexame, meu.
É a derrocada do futebol paulista, onde só o Palmeiras está se destacando, né, Pierre?
Olha que vexame, imagina Corinthians e São Paulo fora da Copa do Brasil.
E aí, né? Pra fechar com chave de ouro, o Água Santa leva o Paulista. E é pra acabar.
E o Água Santa, você tá maluco? E, olha, eu vou te falar. Caio, deixe o seu tchauzinho.
E antes de deixar meu tchauzinho, eu queria falar mais sobre dois campeonatos estaduais, né? Que é o Gaúcho e o Mineiro. O Atlético acabou ganhando do América Mineiro, jogando no Independência. Foi 3-2 pro Atlético Mineiro. E o próximo jogo vai ser no Mineirão. Então... O Atlético leva essa vantagem para o jogo de volta. E o Caxias empatou com o Grêmio. Caxias que eliminou o Internacional, né? Naquele polêmico jogo onde o jogador do Caxias mandou os jogadores do Inter calarem a boca. E aí vai ficar para o outro jogo a decisão do Gaúcho também. Eu acho que o Grêmio leva, assim como o Atlético Mineiro também. E, Pierre, no mais é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Esse episódio ele vai ser um pouco diferente, vai ser um Frankenstein aí do episódio anterior, que a gente não conseguiu jogar no ar, com a mistura desse aqui, porque muita coisa aconteceu, não tinha como a gente gravar um episódio novo sem ter lançado o outro, né, Pierre? Então vai ser um episódio 2 em 1, com tudo que aconteceu nessas 2 semanas aí de intervalo. E no mais é isso, até a próxima partida.
Esse vai ser o episódio Shampoo e Condicionador, arroba na Arena Cash. Todas as redes sociais, na ArenaCast, no seu agregador favorito aí, ó, no Spotify, no Deezer, no Amazon, todo lado, mano. Então, cola com nós, que vai dar rock, o bagulho é esse daí, ó. Muito obrigado pra você que ficou até aqui, que nos ouviu falar um monte de coisa, pode até não gostar de alguma informaçãozinha ou outra, agradecer a todo mundo que acompanha sempre, e olha... Fica ligeiro, porque vai ter uns cortezinhos agora no final, depois uma musiquinha, eu vou deixar uma musiquinha aí do Água Santa, vou ver aqui o hino do Água Santa cantado por Naldo
Pinto, e antes do
que coisa maravilhosa.
E antes do árbitro apitar o fim da partida, né, eu queria convidar o pessoal a acessar o nosso Beacons, né, Pierre? Beacons.ai/NaArenaCast, que lá vai ter tudo sobre nossas redes sociais aí, tudo que a gente anda fazendo por esse mundo afora.
É isso mesmo, então apita o árbitro, fim de jogo. Olha quem tá de volta, com toda a energia de volta, disposição, sem doença e sem... Ainda tô tossindo virado num porco cego, cara, mas estou inteiro, meu parceiro. O Skank, que acabou.
Ah, pra ser bem sincero, cara, dessas bandas brasileiras estilo Skank, estilo Jota Quest, eu acho que a melhorzinha aí é o Capital Inicial. E aí tem alguma música ou outra do Engenheiros do Havaí que eu curto, mas pra ser, assim, muito sincero, eu não sou muito fã de Skank não, viu, Pierre?
Mas o Skank eu gosto, mano. E o Samuel Rosa aí, ó, se despediu depois de 30 anos de shows com o Mineirão lotado, mano, 50 mil pessoas, pra uma querendo ou não.
E assim, ele já tinha anunciado, né, o último show lá em 2020, mas por conta da pandemia do Covid-19, eles acabaram adiando.
O show do Charlie Brown era uma das coisas mais espetaculares, né, velho? Querendo ou não. A gente acabou de completar aí 10 anos da morte do Chorão. É, infelizmente, a gente tava nesse mini ato que a gente teve devido às minhas questões de saúde. E, mano, porra, eu fiquei pensando muito, porque sempre que eu falo de Charlie Brown Jr., que eu falo de rock nacional, é um momento que me marca muito, porque Charlie Brown Jr. foi uma das bandas, uma das vozes, a voz do Chorão, mais importantes pra mim, tá ligado? Pra minha adolescência. Assim como os Raimundos, que também perdeu agora o Caniço, né, velho? Acabou de falecer o Caniço. Tipo, porra, é ferrado, velho.
Sim, né? Duas bandas clássicas aí, tanto o Charlie Brown Jr. quanto o Raimundos, né? Inclusive o Rodolfo até se pronunciou sobre a morte do Caniço aí. Uma perda inestimável pro rock nacional. E assim, eu acho que da época em que o Charlie Brown fez sucesso, muito, muito pouca gente não gostava, cara, porque era unanimidade o que o Chorão fazia. E as músicas que o Chorão cantava, acho que só funcionava na voz dele. Porque quando você pegava algum cover, cara, era aquela coisa tenebrosa. Parece que as músicas só encaixavam na voz dele, cara. Era tão tenebroso quanto o MC Biel cantando Vida Louca Parte 2. E Pierre, você é o cara aqui. Eu acho que você, se a gente personificasse a nostalgia, eu acho que criaria o Pierre. E tem gente muito famosa que se diz gamer, que tem cometido umas gafes aí, Pierre. Você sabe de quem eu tô falando?
Olha, eu com toda certeza de alguém que se denomina gamer. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu me denomino gamer.
E assim, pra quem conhece a franquia do Resident Evil, sabe muito bem, eu acho que o Pierre ele pode até responder, a diferença entre o Wesker, né? E aquele outro rapaz agora que me fugiu o nome, que ele aparece no jogo do Resident Evil 4, o David Jones se diz fã, Pierre, e conseguiu confundir esses dois personagens, cara.
Mano, e detalhe, você falou do Wesker, com toda certeza o Lance sabia quem era.
Então,
porque assim, o senhor que a gente tá falando aí não sabe muito bem quem é quem.
É, na verdade ele confundiu o Wesker, que é um personagem clássico do Resident Evil, inclusive ele aparece nessa série aí da Netflix, essa série aí que foi muito aclamada pela crítica, só que não. Ele confundiu o Wesker com o Krauser, que é um dos vilões do Resident Evil 4. E assim, cara, se você tá todo encantado, todo nostálgico com o jogo do Crash, né? Você pelo menos tem que saber pra que serve aquela máscara que fica flutuando perto do Crash, que aqui eu e meus primos chamava de Uga Uga. E você acredita... Uga Uga. Exatamente. Você acredita que o nostálgico David Jones não sabia a função dessa máscara no jogo?
Saudade daquilo que a gente nem viveu.
A nostalgia bate forte ali no David Jones, mas assim, muitos estão dizendo que ele nem sequer jogou esses jogos, que ele sente tanta saudade assim.
Arroba na Arena Cash em todas as redes sociais, na Arena Cash no Spotify, no seu agregador favorito, tá em tudo que é lado, mano. Então, logo mais vai ter mais coisinha aí, mano. A gente vai melhorar a flexibilidade, querendo ou não. Vocês devem perceber algumas coisas que vem acontecendo aí que a gente não precisa falar. De ouvir aqui, você sabe basicamente o que tá rolando.
E uma coisa que o Pé esqueceu de falar, que ele citou nossas redes sociais, e para quem tiver alguma dúvida, né, Pé, é só acertar nosso Biacons aí, que é biacons.ai/narenacast, que vai ter todas as informações que você precisa para se tornar um narener de verdade, correto?
A gente tava comentando sobre alguns assuntos, mano, que foram bem... Até coisa bagunçada, né, velho? Porque a gente tem as inteligências artificiais dominando o mundo aí cada vez mais forte com o chat GPT, que, mano, é maravilhoso, o Micho, o Saldier. São várias como que é, inteligências artificiais que estão facilitando o mundo e que vão deixar, infelizmente, muita gente desempregada, Caio.
É, essa é a parte ruim, né, Pierre? Mas em contrapartida, né, a gente teve uma notícia aí que um robô foi capaz de detectar células cancerígenas antes mesmo dela se manifestar como uma doença, né? Isso é uma ótima notícia, né, Pierre?
Porra, isso, mano, é uma evolução que, tipo, você vai favorecer a vida, né, velho? Mas, mano, prepara que daqui a pouco vai começar a aparecer as bizarrices, cara.
Exatamente. Assim, eu já tava com medo do deepfake, né, Pierre? Que imita a voz, imita a cara, imita... Dá pra fazer até vídeo, cara. Negócio completamente assustador. As coisas estão escalonando de uma forma, Pierre, que eu acho que cada vez menos humanos serão necessários.
Olha, Caio, eu vou falar uma coisa pra você. Eu conversando com o chat GPT, eu perguntei pra... Eu, tipo, pedi. Você pede no chat GPT, você pede coisas pra ele. Eu perguntei pro chat GPT, pedi um texto de apresentação do Na Arena, mano. E, mano, eu tô até... abrindo ele aqui pra mostrar pra vocês, o cara chega a ser bizarro, o bagulho foi em 3 segundos, velho.
É muito rápido, né, Pierre? E assim, a gente já é uma geração, a gente não, né, que a gente é uma geração depois, a gente já deve ser considerado boomer já. A geração que tá vindo aí é de preguiçosos, você sabe muito bem disso, né? Inclusive, eu até citei em algum podcast meu medo de não ter mais profissionais. De não ter médico, não ter bombeiro, não ter policial, porque todo mundo vai querer fazer dancinha no TikTok. E esse chat GPT aí pode agravar muito a situação, viu, Pierre?
Olha.
Criador de títulos BR para filme estrangeiro.
Olha, olha isso. Quando eu pedi para eles, achei aqui. Eu pedi para eles um texto de apresentação do podcast Futebol e Cultura Nerd, Cultura Pop, que é a gente aqui do Na Arena, né, mano? A gente está sempre falando sobre cultura pop, sobre cultura inútil, sobre coisas do cotidiano nerd. E ele me deu um texto assim: se você é fanático por futebol, mas também curte um bom debate nerd, esse é o lugar certo. A cada episódio convidamos especialmente você para muito mais conteúdos a serem aproveitados. Nossa. Então, vista o seu uniforme e ligue o controle remoto, porque o Na Arena Cast está começando.
Meu,
mano,
meu,
é melhor do que qualquer louco, texto, meu, que eu escrevi, tá ligado? Tipo, Na Arena. Não ficou um bagulho robotizado, velho.
Nossa, muito louco, velho. Muito louco mesmo.
Então, tá, tipo, mano, chega a ser bizarro, Caio. Eu pedi um site, tipo, falei, porra, quem sabe, né? Porque o chat GPT tem um outro site, é o Bicho, ele faz sites. E eu pedi um site pro Na Arena Cast pra ver. Mano, eu tô tomando no cu, velho. É bizarro. É bizarro.
Não, com certeza, velho. Você tá maluco, eu tô surpreso até agora.
Caio, eu assisti o Castelo Rá-Tim-Bum, um retorno especial de 30 anos, velho.
Falando de nostalgia, né?
Puta que pariu, mano. Que vontade de chorar.
Ah, não. Pra quem é dessa década aí, pra quem foi criança nessa época aí, cara, Castelo Rá-Tim-Bum marcou muito a infância de muitas pessoas. E assim, eu tentei ir na exposição aqui em São Paulo, acabei não conseguindo entrar porque a fila era gigantesca e já tinha esgotado todos os ingressos. Mas a exemplo de Chaves, né? Castelo Rá-Tim-Bum, TV Cruz, tá no imaginário aí dos adolescentes e das crianças dos anos 90 aí. E não tem como não se emocionar, cara.
Mano, chega a ser um absurdo, tá ligado? Tipo, a homenagem que eles fizeram pro Dr. Vitor, que já foi embora. Tipo,
se não me engano,
as homenagens pra todo mundo. Foi muito legal, mano. Pro Etevaldo.
Foi com o sobrinho dele, né?
É o filho mais novo dele, mano.
É o filho mais novo?
É, tipo, se vestiu, mano, você tá maluco. Velho, cara, é sério. Quando ele mete o Raios e Trovões, tipo, a gente ficou tudo arrepiado aqui em casa, velho.
Ah, foi muito louco.
É absurdo, tá ligado? Absurdo. E, mano, e fala em absurdo, tem os absurdos aí também, cara, acontecendo no Brasil, né, mano? Tem, mano, o mundo da política. A gente vai entrar um pouquinho aí no debate de mundo da política. A gente não vai entrar como opinião, galera. Então, assim, saibam que nada mais é que, tipo, a gente vai comentar o que aparentemente está acontecendo, né, cara, no Brasil.
É, que nessa, como tá, ainda está bastante dividido, agora bem menos, né, Pierre, com o Lula na presidência. Mas é meio perigoso mexer nesse vespeiro aí. Então eu acho melhor a gente ficar só no campo da informação mesmo. Até porque a gente não sabe qual foi a real intenção do presidente, né, ao soltar essa fala aí. Só que assim, deu um bafafá tremendo e tem muita gente falando até de impeachment, viu, Pierre?
Olha, mas pelo que eu vinha vendo, já tem um tempo que essa questão de impeachment vem recorrendo já lá pelos lados de Brasília. Por quê? Porque aparentemente o senhor excelentíssimo presidente Luiz 9D Inácio Lula da Silva, ele não vai conseguir governar porque ele não tem uma base parlamentar. E a gente sabia que isso iria acontecer.
Exatamente, né? Ele não conta com o apoio da maioria no Congresso, né, Pierre? E, se não me engano, já tá em março aqui, ele não conseguiu aprovar nenhuma lei, se não me engano.
E pra, mano, ser bem sincero, direito a olé!
Pra ser bem sincero, Pierre, eu não tava 100% confiante pra esse jogo, não. Porque, assim, entrou Rony de titular, com todo o respeito ao Rony, ele tá jogando uma bola maravilhosa aqui no Campeonato Paulista. Não acho que ele tenha feito o suficiente para chegar numa seleção brasileira. Eu acho que ainda, mesmo não gostando dele, Gabigol e Pedrinho e Pedro estão muito à frente.
Porra, o Gabigol imensamente, tá maluco.
Mas enfim, né, Pierre, a gente acabou sendo derrotado pela toda poderosa, agora queridinha do mundo todo, seleção do Marrocos, que não contou com o Hakimi, né, que tá sendo investigado aí nos mesmos trâmites que aconteceu com o Daniel Alves aí. Parece que ele ficou pelado numa boate.
Puta que pariu. Mano, eu vou falar pra você, viu,
o
velho?
O que tá acontecendo com os jogadores, cara? Meu Deus
do céu. Olha, é só coisa dolorosa. Então, pra não falar em tanta coisa dolorosa, velho, nós tivemos, pelo menos, a estreia do sorriso mais lindo do futebol brasileiro, né, pela seleção brasileira.
Que é o Rony, né, você tá falando?
Não, claro que não. É o Yuri Alberto. Que homem maravilhoso.
Esse jogo ele foi marcado pela volta do Galvão Bueno, né, que agora em parceria com o Felipe Neto, através da Play 9, tá narrando os jogos pela internet, PR. Quem diria? Imagine só, alguma pessoa, você mesmo, volta daqui a 10 anos pra falar com você mesmo, pra falar que o Felipe Neto e o Galvão Bueno estão juntos numa transmissão de futebol pela internet. Você com certeza duvidaria de si mesmo.
A exemplo... Não pode deixar isso acontecer.
Exatamente. A exemplo do que aconteceu com São Paulo e Corinthians, né? Acho que não deu tempo da gente falar aqui da eliminação do Tricas pro Água Santa, que acabou também eliminando o favorito Red Bull Bragantino.
Tanto que você pega aí, ó, Portugal jogou contra uma seleção mais fraca. E o que Portugal fez?
Massacrou.
Deitou a maçaranduba, parceiro. Deitou a maçaranduba na seleção de Luxemburgo.
Passou o carro, né, Pierre?
Nossa, tá maluco, hein? Com direito a show de Papai Cris, tá? O menino Ney, ele operou, não foi?
Ele operou, ele na verdade ele tá com uma lesão, se não me engano, é no metatarso, o Pierre.
É sério?
E vem acompanhando ele de muito tempo, cara. Ele já perdeu bastante jogos pelo PSG, né? E essa lesão vem acompanhando ele há bastante tempo. E pra ser bem sincero, assim, com muito pesar no coração, eu acho que a carreira do menino Ney, cara, não tem mais o que extrair dela. Eu acho que é muito triste falar sobre isso, porque assim, a nossa esperança, né, é o nosso último craque aí. É, a gente pode confiar um pouco no Vini Júnior, talvez no Rodrigo, mas o Neymar era a nossa esperança aí de título de Copa do Mundo. Eu acho que nem a Champions League pelo PSG ele vai conseguir.
O The Best, que foi o prêmio que o Messi ganhou e tudo mais, e tem a seleção do melhor do mundo, a melhor seleção do mundo, com os jogadores que são escolhidos. E, mano, porra, bizarro. O Messi ganhou o prêmio de melhor jogador e tudo mais e tal, legal, foi campeão da Copa do Mundo. Mas nós tivemos um monte de coisa que, tipo, deixaria claro que o prêmio não podia ser pro Messi, velho.
É, exatamente. Infelizmente, nessas premiações, né, Pierre, a Copa do Mundo, ela conta muito. Então, se você consegue ser protagonista de uma Copa do Mundo, isso vai te favorecer muito. Mas esse prêmio dado ao Messi gerou muita discórdia aí no mundo futebolístico, cara.
Então, porque se você pega, velho, quem foi o grande nome da seleção da Argentina? Realmente foi o Messi?
É, na verdade, assim, cara. Em alguns jogos, Pierre, pra ser bem sério, eu acho que ele fez a diferença. Mas se fosse pra colocar um nome, eu colocaria o goleiro.
Mano, não tem discussão, entendeu? O Messi é maravilhoso, tipo, um dos maiores jogadores da história do futebol, só que, mano, o trabalho que o goleirão fez foi fora de sério, o Emiliano Martinez, né? Coisas inéditas no Oscar, né, velho? Pra mim foi uma puta de uma bizarrice. E teve o legal que foi o Oscar de toda a equipe do filme do Brian Fraser, que, tipo, mano, merecia pra caralho. Como eu disse, desde o George, o Rei da Floresta, aquele cara merece um Oscar, que ele é maravilhoso.
É, então, finalmente, né, o cara conseguiu o Oscar dele depois de anos e anos de carreira aí. Teve um discurso completamente emocionado, foi o famoso discurso bate-sopra, né, Pierre? Que ele deu aí. E assim, fiquei muito feliz pelo Brendan Fraser, mas fiquei mais feliz que o Oscar foi dado para minorias, né, Pierre? No caso aí, dois asiáticos, e aí eu me sinto muito mais representado ainda. Foi para Michelle Yeoh, que é do Tigre e o Dragão. Mano, aquela mulher é sensacional, ela é maravilhosa, cara. Ela é uma artista marcial, a nível Jack Chan ali, a nível Jet Li. E não deixou, e não fez feio aí, ela atuou como uma personagem de um multiverso da loucura aí, e ela conseguiu desempenhar esse papel com maestria. Eu não assisti o filme, eu vi algumas críticas. Não me parece ser um filme do nível Parasita, por exemplo. Ganhou aí o Oscar de melhor filme, então alguma coisa ele deve ter. O PR já trouxe aqui dizendo que não entendeu muito bem o conceito e a ideia do filme.
Olha,
mas desculpa. Tirando a análise do filme, eu fiquei muito feliz que essas minorias levaram o prêmio pra casa, viu, PR?
Na moral, foi a premiação desse cara falando, mãe, eu ganhei o Oscar. Tipo, aquilo foi maravilhoso, velho. É de arrepiar a alma. Então, é que eu não consigo colocar no mesmo balaio todo em todo lugar ao mesmo tempo o Parasita. O Parasita, velho, na moral, pra mim, o Parasita é uma obra de arte. Que deveria ter tido, ou no ano do Parasita, ou no ano do Joker, como filme internacional, o Bacurau. E eu não aceito até hoje que o Bacurau não foi o filme representante aí, velho.